Ora, muito bom dia a todas e a todos. É um gosto tê-los novamente entre nós aqui na Assembleia da República. Saúdo em nome do Senhor Presidente da Assembleia e no meu próprio o conjunto das delegações presentes a mais uma reunião dos presidentes dos grupos nacionais à Assembleia Parlamentar da CPLP. É sempre um gosto que temos todos quando temos a oportunidade de nos encontrarmos e de, através dos nossos encontros, irmos aprofundando os nossos objetivos e, nessa medida, consolidando a nossa Assembleia Parlamentar. Sabemos todos que a CPLP está a atravessar um bom momento. É que esse bom momento implica dinamização, que, aliás, a presidência dos nossos amigos de Cabo Verde bem tem ilustrado. Cumprimento, por isso, particularmente também o meu amigo Rui Figueiredo Soares, na sua condição de presidente do Grupo Nacional de Cabo Verde, mas também na coordenação da presidência, portuguesa da Assembleia Parlamentar, mas dizia que a CPLP tem atravessado um bom momento e é muito singular a atenção crescente que tantos outros países têm vindo a dedicar à nossa CPLP e até, como sabemos, a pedir adesão ao Estatuto de Observadores à CPLP. Nós acompanhamos por isso com expectativa que a nossa Assembleia Parlamentar também venha a permitir condições para que os observadores aceites possam também na vertente parlamentar acompanhar os trabalhos parlamentares da CPLP. Por outro lado, este encontro que agora tem aqui lugar na Assembleia da República em Lisboa vai, de acordo com a vossa agenda, dedicar-se muito à matéria da instalação do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP. E esta dinâmica, naturalmente, sugere que o dotarmos a Assembleia Parlamentar de condições operacionais adequadas para que as suas dinâmicas tenham a devida sustentabilidade, é, creio eu, hoje, uma matéria que reúne um amplo consenso do conjunto das nossas delegações. Mas isso é matéria para os vossos trabalhos subsequentemente e, portanto, eu agora não queria fazer outra coisa senão partilhar convosco o gosto de aqui estarmos novamente reunidos, vos desejar um bom trabalho para esta sessão e passar a palavra ao deputado Rui Figueiredo Soares com, mais uma vez, as boas-vindas do nosso Parlamento a todas as vossas delegações. Bem-ajam, portanto, pela vossa presença e bom trabalho para todos.
Muito bom dia, Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Presidente da Assembleia da República, colegas deputados, presidentes dos grupos nacionais e outros colegas deputados também que quiseram estar aqui presentes nesta reunião, caros colaboradores de todos os países aqui presentes, nós queríamos, em primeiro lugar, como país que detém a presidência da AP-CPLP, a dizer em nome do presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, Engenheiro Jorge Santos, que atribuímos uma grande importância a esta reunião. E queríamos também agradecer a disponibilidade da Assembleia da República Portuguesa, como sempre, para acolher reuniões da AP-CPLP, nomeadamente esta dos presidentes dos grupos nacionais, que têm a responsabilidade de preparar a próxima cimeira da AP-CPLP, que terá lugar em Angola já no mês de julho. Esta nossa esta nossa reunião, como disse o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Vice-Presidente em representação do Presidente da Assembleia da República, tem na agenda o importante dossiê da instalação do Secretariado Permanente da APCPLP, além de preparar a próxima reunião plenária da APCPLP, como já disse, terá lugar em Angola. Estamos certos de que os países aqui presentes e mesmo aqueles que não puderam fazer-se representar, temos aqui os representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Faltam-nos alguns colegas que, por várias razões, não puderam confirmar a sua presença nesta reunião, mas fizeram-nos saber que gostariam de seguir de perto as conclusões deste nosso encontro, que é um encontro de um dia em que vamos correr contra o relógio para podermos satisfazer os objetivos, atingir os objetivos aqui propostos, que não são poucos. Mas esta reunião foi prevista na reunião em Cabo Verde e queremos dar nota positiva à Assembleia Parlamentar da CPLP pelo facto de estar a cumprir o calendário das reuniões propostas. Com alguma antecedência, nós marcamos o dia desta reunião, marcamos que esta reunião teria duração de um dia e estamos aqui a cumprir, em primeiro lugar, o calendário proposto, mas estou certo de que iremos cumprir também a nossa agenda apertada, mas com eficácia, com eficiência também nos nossos trabalhos, conseguiremos chegar a bom porto na consecução da nossa agenda. São estas as principais questões que estão sobre a mesa, mas não são questões de pouca importância. A instalação do Secretariado Permanente da APCPLP nós consideramos ser um passo decisivo para o reforço desta nossa Assembleia Parlamentar da CPLP, que por seu lado terá um papel também importantíssimo na união que nós queremos entre os órgãos legislativos dos nossos diferentes países, que têm uma função fundamental na aproximação dos nossos povos, porque, no fundo, a CPLP é uma união de povos ligados pela língua comum, que é a língua portuguesa. Nós queremos também, em nome de todos, agradecer os esforços que foram feitos e gostaria de também dar conta disto à Assembleia da República Portuguesa, anfitriã deste nosso encontro. Queremos sublinhar os esforços que foram feitos pelos nossos irmãos de Angola, no sentido de apresentarem os documentos necessários para esta nossa reunião e pelo esforço e interesse com que têm seguido a questão da instalação do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP, disponibilizando espaços que são muito dignos, que são até, além de espaços adequados, são muito bons para a instalação do Secretariado Permanente. Propuseram também aqui documentos para análise de todos, que têm a ver com os próprios custos de funcionamento, com o financiamento da Assembleia, do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP. Temos aqui matéria suficiente para, durante este dia, debatermos e conseguirmos o objetivo pretendido pela Assembleia Parlamentar. Este objetivo é de, até finais de 2019, termos efetivamente instalado o Secretariado Permanente da APCPLP. Por isso, esta reunião, Sr. Vice-Presidente, reúne-se de particular, assume particular importância e, uma vez mais, queremos, em nome de todos, agradecer a sua disponibilidade. Sabemos que estão a sair de uma noite eleitoral, de um dia eleitoral e uma noite eleitoral. Aos nossos colegas de Portugal também, que tiveram este interesse em acolher a reunião, apesar do compromisso eleitoral, nós queremos felicitar, agradecer e desejar que o projeto da Europa também em Portugal seja um projeto cada vez mais assumido por todos, para afastarmos o espectro, para afastarmos as ameaças que ainda impendem sobre a Europa e, impendendo sobre a Europa, também constituem algum perigo para os nossos países. Queremos dar os parabéns a todos os partidos portugueses que participaram nestas eleições e que conseguiram, como disseram responsáveis políticos do país, conseguiram manter o projeto Europa na ordem do dia neste desafio global, que também é um desafio nosso. Muito obrigado a todos e um bom trabalho. Dando prosseguimento à nossa reunião, temos na agenda a aprovação do projeto de ordem do dia. Antes da aprovação do projeto de ordem do dia, ia propor que fizéssemos as apresentações agora em plenário. Já nos cumprimentamos pessoalmente, mas vejo que há pessoas que se encontram pela primeira vez, então sugeria que começássemos aqui de novo as apresentações, para todos sabermos quem está à volta da mesa. O colega Virgílio, como vai começar? À direita.
Bom dia a todos, bom dia em especial ao Presidente da nossa sessão. Eu sou o Virgílio de Fontes Pereira, Presidente do Grupo Nacional da AP-CPLP de Angola. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. Mário Quinta, Diretor de Relações Internacionais da Assembleia Social de Angola.
Muito bom dia a todos. Sumbo João, Diretor de Administração e Finanças da Assembleia Nacional de Angola.
Bom dia a todos. Aikis Lombá, Diretor de Serviço de Apoio Parlamentar e Documentação, São Tomé e Príncipe.
Bom dia, Dalila Maulid, Chefe de Divisão de Relações Internacionais e Cooperação da Assembleia da República.
Bom dia, o meu nome é Porfírio Silva, sou deputado aqui na Assembleia da República de Portugal e sou vice-presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar.
Bom dia, o meu nome é Marco António Costa, sou presidente da Delegação e queria aproveitar a circunstância para também, em nome da delegação, agradecer a vossa presença, fazer votos de que estejam a ser bem acolhidos e que se encontrem bem, e também já tive a oportunidade de comunicar ao Sr. Presidente em exercício, no sentido, o Sr. Deputado Rui Figueiredo Soares, no sentido de apresentar as minhas desculpas, mas ao final da manhã terei que me ausentar e ficará o meu colega e amigo Porfírio Silva a dirigir do nosso lado os trabalhos. Aliás, nós fazemos sempre conjuntamente não queria deixar de dar essa palavra de satisfação pessoal a todos os colegas presentes. Muito obrigado.
Muito bom dia a todos. O meu nome é Rodrigo Knopfli, eu sou o assessor da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar da CPLP. Muito obrigado.
Bom dia a todos. O meu nome é Maria Laura de Oliveira, sou assistente do Grupo Nacional da APCPLP de Moçambique. Obrigada.
Muito bom dia. Meu nome é Hélder Injojo, deputado da Assembleia da República e membro do Grupo Nacional. Obrigada.
Bom dia a todos. Meu nome é Margarida Tamujita Lapa, presidente do grupo parlamentar da CPLP. E também sou a líder parlamentar do Partido no Poder em Moçambique. Obrigada.
Bom dia, Fernando Dias, conselheiro do Presidente da Assembleia e assessor do Grupo Nacional da APCPLP da Guiné-Bissau.
Bom dia, João Cedi Bassané, deputado da Assembleia Nacional da Guiné-Bissau e presidente do Grupo Nacional da Assembleia da Guiné-Bissau. Obrigado.
Bom dia a todos. Eu sou Isabel Pereira, assistente do Grupo Nacional da Assembleia Nacional da República de Angola.
Obrigado a todos. Eu sou Rui Figueiredo Soares, deputado da Nação, e também, como disse a colega Margarida Talapa, eu também sou líder parlamentar do partido que está no poder em Cabo Verde, o MPD. E nesta condição, presidente do Grupo Nacional de Cabo Verde e, em exercício, presidente desta reunião dos grupos, dos presidentes dos grupos nacionais. Eu queria, uma vez mais, dar as boas-vindas a todos os colegas e colaboradores, desejar uma reunião eficaz, eficiente, com muita matéria na ordem do dia, mas estou certo que com o nosso espírito de síntese, com a nossa concisão, conseguiremos durante o dia de hoje, se não esgotarmos a agenda antes do almoço, conseguiremos depois do almoço esgotar a agenda, de certeza. Então vamos à aprovação da ordem, do projeto de ordem do dia. Receberam com a data de 10 de maio de 2019, a convocatória. No projeto de ordem do dia figuram o primeiro ponto, informações, o segundo, apreciação do memorando sobre as implicações resultantes da instalação do secretariado permanente da APCPLP, o ponto 3, preparação da 9ª Assembleia Parlamentar da APCPLP, ponto 4, diversos. Peço os vossos pronunciamentos sobre o projeto de ordem do dia. Colega Virgílio Fontes Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente da sessão. Não, eu gostaria de ficar claro aqui quanto ao enquadramento dos documentos que foram apresentados por nós, em que momento é que vamos discuti-los, sendo que o memorando sobre as implicações resultantes da instalação do secretariado permanente terá sido já discutido e apreciado portanto, na reunião de Cabo Verde, de 15 e 16. Aliás, esta nossa reunião é consequência da aprovação das propostas contidas no tal, no referido memorando. Portanto, eu tinha duas soluções. Ou alteramos aqui essa designação e vamos colocar diretamente a designação dos documentos que vamos apreciar, nomeadamente a proposta de alteração dos estatutos e a proposta de financiamento do secretariado permanente, que é vertida em a proposta de dois orçamentos, ou, sem termos que alterar aqui a designação, ficarmos todos entendidos que será nesse ponto que vamos apreciar esses documentos. Era esse esclarecimento que eu gostaria de colocar. Obrigado.
Muito obrigado, colega Virgílio Fontes Pereira. Outros colegas? Em relação à proposta feita por Angola, parece-nos que será mais avisado nós alterarmos as designações e incluirmos os documentos que vão ser analisados. Nós ainda não tínhamos na altura recebido os documentos, havia um prazo para esses documentos chegarem às mãos das delegações. Nós tínhamos incluído aqui de forma genérica a apreciação do memorando. Devemos, talvez, substituir por apreciação do projeto de orçamento para o funcionamento do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP e propostas de alteração aos estatutos da CPLP. Se bem que estas propostas de alteração poderiam estar incluídas no ponto 3, preparação da 9ª Assembleia Parlamentar, mas como é um ponto específico, deveríamos, talvez, trazer ponto informações 2.2, projeto de orçamento do Secretariado Permanente da Assembleia Parlamentar da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, APCPLP. Ponto 3, seria propostas, primeiras propostas de alteração. Então, Angola está a propor que sejam primeiras propostas. Peço ao colega Virgílio Fontes Pereira que leia então exatamente o conteúdo, a designação dos pontos.
Okay. Obrigado. Eu acho que sim, que devemos priorizar a proposta de alteração do Estatuto da APCPLP, porque dela vai resultar a aprovação da criação do Secretariado Permanente e depois vamos tratar então de como vamos financiar o Secretariado Permanente, que é a discussão do orçamento. Portanto, seria primeiro proposta de alteração do Estatuto da APCPLP. Tanto quanto estou informado pelo staff da Assembleia Nacional, há outras delegações que têm propostas sobre isso. Portanto, e depois veríamos o projeto de orçamento do Secretariado Permanente da APCPLP.
Proposta concreta, vou ler o projeto de ordem do dia com estas propostas de alteração. Peço a atenção de todos. Teríamos um ponto, informações. 2, proposta de alteração dos estatutos da APCPLP. Ponto 3, projeto de orçamento do Secretariado Permanente da Assembleia da APCPLP. Ponto 3, preparação da nona. Ponto 4, aliás, preparação da nona Assembleia Parlamentar da APCPLP. E ponto 5, diversos. Todos de acordo? Há sugestões, alterações? Querem que leia de novo? É preciso ler de novo ou não? Depois das informações aqui. Informações de orçamento, dois pontos. Não há propostas de alteração? Então fica assim aprovado fica aprovada a ordem do dia. Vamos começar com o ponto informações. Se alguma delegação pretende prestar informações, é este o momento. Informações? Guiné-Bissau não tem informação a nos dar sobre o processo? Como é que estão as coisas? Agora não. Agora não. Então, não havendo informações, vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 2 da agenda, proposta de alteração dos estatutos da APCPLP. Recebemos uma proposta de Angola. Diz-nos o colega Virgílio Fontes Pereira que outras delegações terão propostas de alteração. Vamos ouvir esta e se outras delegações tiverem propostas a apresentar, seria bom nós distribuirmos atempadamente. Colega Virgílio Fontes Pereira.
Muito obrigado. Estimado colega presidente da nossa reunião, um pequeno enquadramento para aqueles colegas que não estiveram conosco em Cabo Verde, para dizer que esta proposta que formalmente Angola está a apresentar, na prática ela foi preparada em conjunto com a delegação portuguesa, e suponho também com os colegas de Cabo Verde, ainda na praia, quando realizamos a nossa reunião de 15 e 16 de abril, reunião da Comissão 1. A ideia da criação, da apresentação desta proposta, tem como substrato fundamental a questão da criação ou institucionalização, se quisermos, do cargo ou do órgão secretário permanente no conjunto de órgãos da nossa organização, a PSCPLP. A necessidade de termos um secretariado permanente sentimos-las todos nos nossos países, nos nossos trabalhos, e é um dado adquirido que se prevê que a existência desse órgão possa ajudar a dinamizar o trabalho de gestão documental e não só da atividade da nossa organização. Assim sendo, na reunião da praia ficou decidido que estariam identificados, pelo menos para já, até aquela altura, 4 artigos que careciam de alteração, 4 artigos do Estatuto da APCPLP, designadamente o artigo 5º, o 21, 23 e 24, e quando nós estávamos a formular, a reformular, digamos, o borrão, perdão a expressão, que tínhamos captado na praia, vimos que era imperioso alterar-se também o artigo 25 dos estatutos da Assembleia Parlamentar. Em relação, portanto, ao artigo 5º, a proposta que trazemos para discussão inclui a introdução de uma nova estrutura do artigo, com 2 pontos. Num ponto primeiro, que tem a ver com os órgãos da Assembleia Parlamentar, sendo que haverá uma diferença entre órgão e organismo, nós teríamos primeiro os órgãos da APCPLP, designadamente com a integração do secretário permanente. Atenção que a ideia que se teve até há pouco tempo era de tratarmos do secretariado permanente. O secretariado permanente, na nossa opinião, é um serviço de apoio ao secretário permanente. O órgão é o secretário permanente e não o secretariado permanente, tanto quanto nós entendemos. A outra alteração que estamos a propor tem a ver com a reunião dos presidentes, está aqui, infelizmente está aqui incompleto, é a reunião dos presidentes dos grupos nacionais. Portanto, esta reunião que estamos a realizar agora é uma reunião que toma decisões. E se toma decisão, no nosso entender, o estatuto da APCPLP deve prever a existência dessa reunião como órgão da APCPLP, tal como existe num outro nível, a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. Se os colegas concordarem, nós colocamos aí reunião ou conferência, não sabemos, ficamos na dúvida se poderíamos avançar com a designação de conferência, e aí não queríamos criar nenhum ciúme aos presidentes dos parlamentos, mas a ideia central é esta, é analisarmos se esta nossa reunião, pelas competências que tem, deve ter a dignidade de órgão da Assembleia Parlamentar da CPLP. O número 2 seria então para prevermos algo que até agora aqui não está definido. É a rede de mulheres da APCPLP. Nos termos dos atuais estatutos, esta rede de mulheres parlamentares da APCPLP é designada como sendo um organismo da Assembleia Parlamentar. Ou seja, o próprio estatuto, artigo 18, número 1, já refere, eu leio rapidamente, a rede de mulheres da Assembleia Parlamentar da CPLP, abreviadamente designada de RMAP-CPLP, é um organismo da Assembleia Parlamentar. Ora, se está isto dito de modo avulso no documento, talvez fosse de convir, já que estamos a pegar na alteração do Estatuto, que conferíssemos também a dignidade de organismo da Assembleia Parlamentar ao nível do artigo 5º, que é o que, digamos, apresenta, digamos assim, os organismos de que se compõe a Assembleia Parlamentar. O artigo está aí aberta também, e foi intencional da nossa parte, a possibilidade que temos de evoluir para a criação de uma instituição ou entidade para os jovens parlamentares. É uma questão que foi já aberta também na reunião da Praia e, por isso, talvez seja de prever que, se essa instituição, se essa entidade for criada, ela deverá ser, no momento próprio, incluída no número 2 do artigo 5º, como sendo também um organismo da APSPLP. Repito, não está ainda criada, portanto não vale a pena nós avançarmos aqui com qualquer designação. No artigo 21, a ideia foi, sobretudo, cuidar do problema que nos vinha atormentando, se me permitem a expressão, desde 2016, porque não estávamos a ter acordo relativamente ao modo de financiamento do Secretariado Permanente. E aí adotou-se, com a proposta que foi apresentada na reunião da Praia, da Comissão 1, adotou-se o critério do financiamento de modo diferenciado, que, digamos, espelha a experiência que o Secretariado Executivo da CPLP assume, e outras organizações também, a nível parlamentar. Ao contrário da ideia inicial de que poderia haver uma distribuição igual para todos, esta solução visa salvaguardar as diferenças que podem ser recolhidas dos diferentes produtos internos brutos de cada país, daí cada um pagar de acordo com essa projeção financeira do seu PIB. No artigo 23, criamos, na prática, com este artigo, a figura do secretário permanente, e que tem aí, digamos, a sua incumbência geral, ou a sua atribuição geral, que é a de prestar o apoio técnico-administrativo ao presidente da AP-CPLP. No artigo 24, faz-se então uma sistematização das principais missões ou funções que o Secretariado Permanente, aqui já na sua veste de serviço de apoio, terá na sua vigência. Chama-se atenção neste artigo para as tarefas que são atribuídas ao secretário permanente e que lhe conferem um certo estatuto. Finalmente, no artigo 25, íamos então corrigir a designação que está atualmente, que consta atualmente do artigo 25, que fala ainda de secretariado permanente, quando, na verdade, as competências que aí estão são do secretário permanente, tanto do órgão individual secretário permanente. Prezado presidente da nossa reunião, eram estas as informações que gostaria de apresentar para sustentar a proposta que fazemos aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, colega Virgílio Fontes Pereira, pela explanação clara. Vamos passar a palavra aos inscritos. Colega Margarida Talapa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos, em primeiro lugar, de agradecer a oportunidade que nos dão, a agradecer à Assembleia Nacional da República Portuguesa pelas condições criadas, assim como a presidência de Cabo Verde, pelos resultados que estamos a conseguir ao longo do vosso, da vossa direção. Senhor Presidente, sinto esta primeira, o primeiro encontro que participamos depois das intempéries que nós tivemos em Moçambique. Gostaríamos primeiro de agradecer a solidariedade que recebemos dos vários países da CPLP e, em particular, a solidariedade manifestada quanto da reunião da CPLP realizada em Angola, que não pudemos participar pelos motivos, participar e nem acolher em Moçambique pelos motivos que todos souberam. Senhor Presidente, a nossa opinião é que, no geral, concordamos com a proposta que fomos distribuídos. No entanto, temos algumas questões que gostaríamos de partilhar para uma análise. No artigo 5, a nossa proposta é que este artigo devíamos ter dois artigos. O primeiro é dos órgãos e a seguir seria dos organismos, porque estamos a falar de duas questões diferentes. E em relação nos órgãos, concordamos com algumas propostas, mas em relação ao cargo do secretário permanente, nós achamos que não devia estar neste artigo. O secretário permanente, aliás, o secretário, eu penso que está muito bem tratada no artigo 23, 24. Então, a nossa opinião é que não pode estar no mesmo artigo onde vêm os órgãos da Assembleia. E mesmo nos nossos países, o secretariado, o secretário-geral ou o secretariado, chamemos como queiramos, é um órgão de apoio à Assembleia. Então, não faz sentido que este seja um órgão com destaque dentro dos órgãos da AP. Então, esta é a nossa proposta, retirada da linha D. E mesmo assim, concordamos com a proposta que é trazida por Angola em relação à reunião dos presidentes, já que a conferência dos presidentes, referimos-nos dos presidentes das Assembleias Nacionais, achamos que esta, poderíamos concordar que fosse a reunião dos presidentes dos grupos nacionais. Aí resolvia esse problema, concordamos. E seria a seguir da linha A, a linha B, a linha C. E aí fechávamos. Depois punhamos organismos da Assembleia Parlamentar, concordamos que seria a rede das mulheres, a rede da juventude, porque praticamente na próxima reunião da CPLP vai formalmente ser constituída, concordamos, e seriam esses dois organismos. Enquanto em relação ao secretário permanente, nós achamos que cabe muito bem no artigo 23 e 24, está a ser bem, porque é um órgão de apoio e não um órgão efetivo. Também no artigo 21, queremos concordar com a proposta que é apresentada, mas queríamos sugerir a retirada de modo diferenciado. Penso que o mais importante é a decisão que se tomou em Cabo Verde e todos os países aceitaram. Houve uma síntese, em que uma ata que foi assinada pelos presidentes dos parlamentos, em que foi aceito este princípio de diferenciação. Então, nos estatutos, achamos que não precisamos de pôr de modo diferenciado. E, aliás, no ponto 5, também já vem o pagamento das contribuições e a prestação de contas regem-se por instrumento próprio. Então, é neste instrumento onde pode haver esta diferenciação. Pensamos que, como estatuto, o princípio da diferenciação não poderia constar. Seriam estas questões que gostaríamos de apresentar, mas na essência queremos concordar. Obrigado.
Obrigado, colega Margarida Talapa. Outras intervenções? Colega Marco António Costa.
Bom dia, Sr. Presidente. Sobre a questão, julgo que estamos neste momento só a discutir o Estatuto, não é? E não a totalidade dos documentos, estamos só neste momento a apreciar o Estatuto. Eu gostava de chamar a atenção, são questões de preciosismo, mas que me parecem importantes. Eu acho que não deve ficar instituído no artigo 24, número 2, os funcionários administrativos. Isso não é uma matéria de Estatuto, isso é uma matéria de quadro de pessoal e, portanto, é estar a limitar uma competência do plenário, que é aprovar o quadro pessoal. E, portanto, acho que aí devíamos retirar essa menção. Portanto, o secretário permanente, a minha proposta é o secretariado permanente é composto por um quadro pessoal a ser aprovado pelo plenário da Assembleia tal, passava-se para um quadro pessoal. O provimento do cargo, depois o número 4, o provimento do cargo de secretário permanente é antecedido de um processo de apresentação de candidaturas. Eu queria chamar a atenção que isto é um ponto fundamental que depois vai versar sobre a questão do custo do funcionamento do secretariado permanente. Porque, e quando lá chegarmos, também tenho algumas notas que gostava de dar, da nossa parte, notas de preocupação, só para sermos realistas. Mas eu julgo que o secretariado permanente, a ideia que eu tenho das diferentes discussões que foram ocorrendo ao longo destes 4 anos, e talvez deste grupo, a Margarida seja a pessoa que está desde o início destas discussões, não sei se o Rui Figueiredo Soares também esteve em Brasília, portanto, também esteve e também se deve recordar. Nós começamos a discutir o custo do secretariado permanente e chegámos a uma conclusão, que com algum realismo precisaríamos de encontrar alguém para secretário permanente que ficasse na função por um período alargado e que não houvesse uma mudança permanente de pessoas, nem uma rotatividade como acontece hoje com os secretários-gerais que apoiam o funcionamento da PCPLP, mas que isso necessariamente faz perder uma certa continuidade informativa. Portanto, eu acho que nós poderíamos ponderar um mandato de 7, de 10 anos para o secretário permanente, ou de 5, renovado por 2 vezes, nós realisticamente tínhamos pensado em alguém que já residisse em Luanda, para não termos o custo do subsídio da habitação. Portanto, eu para mim não me custa nada que seja uma figura angolana, ponto final. O secretariado permanente está lá, é realístico que seja assim. Nós ou temos um orçamento elevado ou temos uma solução realista. Não podemos ter as duas coisas, e um orçamento mais pequeno. E, portanto, a minha ótica é que o secretário permanente seja alguém que reside em Luanda e que tenha, por essa via, uma poupança objetiva de custos que se prendem com o pagamento de residência, que é uma coisa sempre bastante dispendiosa, sob o ponto de vista financeiro, na cidade de Luanda. Será em qualquer das cidades, mas obviamente em Luanda, e depois também obriga a um pagamento de um vencimento mais diferenciado, porque a pessoa tem que suportar custos de deslocação da sua área de residência. E, portanto, não é a mesma coisa ter um angolano ou alguém que já reside, até pode ser um moçambicano, que já reside em Angola, ou que já tenha um cabo-verdiano, uma outra pessoa qualquer da Cplp, que tenha a sua residência lá, e que queira candidatar-se a essa função. E, portanto, eu gostava de dar esta nota, porque eu acho que isto vai ter reflexo na questão que segue. Depois o ponto 5, diz que o provimento de lugares do quadro, eu tirava do pessoal administrativo do secretariado, era do quadro pessoal do secretariado permanente, é aprovado pelo plenário. Portanto, eu fazia aqui a substituição, voltava a tirar a designação pessoal administrativo para do quadro do pessoal do Secretariado Administrativo. Voltava-me a remeter ao quadro. E depois terminaria este ponto 5 com uma nota que eu acho que é uma nota de cautela, que é o ponto 5 ficaria: o provimento dos lugares do quadro pessoal do Secretariado Permanente é aprovado pelo plenário do... Aqui qualquer gafe, pelo plenário do... da Assembleia Parlamentar, ouvida da Assembleia Parlamentar, ouvida a Conferência de Presidentes dos Parlamentos e atendendo ao quadro financeiro e orçamental em que se... ou atendendo à situação financeira e orçamental em que se encontra. Eu acrescentaria aqui esta nota final, porque será para nós uma salvaguarda, porque de certeza que os presidentes em Angola, em Luanda, na Conferência de Luanda, vão suscitar esta questão. Portanto, antecipadamente, nós resolvemos aqui um problema que seguramente será suscitado. Eu volto a ler aquilo que eu propunha: é o provimento de lugares do quadro de pessoal do Secretariado Permanente é aprovado pelo Plenário da Assembleia Parlamentar, ouvida a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e atendendo à situação financeira e orçamental em que se enquadra. E eu só deixava uma nota, Sr. Presidente, e com isso terminava. Eu, quanto ao ponto 4, deixava este repto aos colegas para refletirmos com alguma objetividade ao número 4, que é o provimento do cargo, se não ficar aqui estipulado isso, pelo menos que fique nas conclusões ou nas recomendações que possamos vir a deixar deste encontro, que a escolha do secretário permanente possa obedecer a uma lógica de pragmatismo, no sentido de encontrar alguém com residência já em Luanda e que possa assegurar uma contenção de custos por essa via. Eu julgo que é uma forma pragmática de olharmos para esta questão.
Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Outros colegas... Então já temos aqui matéria para discutir, vamos. Colegas da Guiné, por enquanto nada. Colega João. Então vamos começar a discutir por etapas. Colega Margarida Talapa, tens uma intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpas, mas em relação ao artigo 24, o ponto 3, aqui dissemos que o secretário permanente é nomeado pelo presidente da APE, CPLP, após a aprovação do plenário da Assembleia Parlamentar, ouvida a conferência dos presidentes. E quem propõe? Acho que primeiro é quem propõe. Provavelmente, antes do presidente nomear, devia... A primeira devia ser a conferência dos presidentes, provavelmente, não sei, estou com alguma, mas falta o órgão que propõe a candidatura, a não ser que é proposta e nomeado pelo presidente da AP. Obrigada.
Obrigado, vamos começar a discussão então. Proponho que façamos a discussão artigo por artigo para facilitar. Em primeiro lugar, só estes artigos são objeto de propostas de alteração. Estamos todos de acordo, não há artigos novos a serem alterados. Vamos discutir estes que foram apresentados. Em relação ao artigo 5º, Moçambique levanta aqui a questão dos órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar. Temos dois artigos, a questão do secretário permanente estar circunscrita aos artigos 23 e 24 por ser um órgão de apoio não constar, por conseguinte, aqui deste artigo 5º. A questão do número 2, por conseguinte, temos um outro artigo, seria o 5º-A, artigo 5º-A, referindo aos organismos da APCPLP, a rede das mulheres parlamentares da APCPLP e a questão da rede da juventude dos jovens da APCPLP. Então temos aqui muito que discutir. Eu lembro aos colegas que a questão, começando por esta última questão, está em aberto ainda termos ou não uma rede de jovens parlamentares da APCPLP. Esta instância ainda não está criada, já analisamos ao nível dos grupos nacionais em Angola, analisamos também a questão em Cabo Verde, não há uma posição sobre esta matéria. Aliás, o que nós aconselhamos é que se faça gradualmente, vamos vendo e fazendo estudos para os presidentes, a conferência dos presidentes, se pronunciar definitivamente sobre esta matéria. Conseguindo, parece-me que aqui, não estando ainda criada esta instância de coordenação dos jovens parlamentares da CPLP, nós deixaremos em aberto, conforme a própria conferência dos presidentes e a própria Assembleia Parlamentar decidir, nós poderemos eventualmente incluir ou não esta estrutura. Mas relativamente às questões mais de fundo, quanto a termos dois artigos, um só, acho que a questão fundamental aqui é saber se o secretário permanente deve ser incluído entre os órgãos da Assembleia Parlamentar da CPLP ou se deve ser deixado para os órgãos de apoio à PCPLP. Gostaria de ouvir os colegas sobre esta proposta. Colega Marco António Costa.
Sr. Presidente, parece-me evidente que é dos órgãos de apoio à PCPLP, porque senão vamos dar ao secretário permanente um estatuto superior ao nosso. Eu acho que as coisas são objetivas. Eu acho que a intenção que foi, que presidiu, julgo eu, pelo que eu percebi das palavras do nosso amigo e colega Virgílio, foi dar um estatuto de reconhecimento oficial ao secretário permanente. Mas é preciso a gente colocar quais são os órgãos de primeira linha e quais são os órgãos de segunda linha. Se não transformarmos um ajudante num decisor, pedindo desculpa da expressão, mas é um bocadinho isto que estamos a falar.
Obrigado, Angola. Está de acordo?
Obrigado, estimado Presidente da reunião. Sim, a nossa intenção aqui foi apenas tentar calcionar aquilo que nos pareceu ser um sentimento em Cabo Verde de colocarmos no artigo 5º, aliás, esta não é, a iniciativa não foi de Angola, no artigo 5º, a figura do secretariado permanente. Nós achamos é que não deve ser o secretariado permanente, que é um serviço, mas se temos que colocar alguém aí, teria que ser o secretário permanente e não o secretariado. Agora, essa discussão que está aqui a ser colocada pelos camaradas de Moçambique tem toda a razão e faz todo sentido. De facto, eu ia me referir a isso quando tratássemos do orçamento. Porque não ficou claro, e é preciso dizer isto aqui, não ficou claro entre nós, eu pelo menos não conheço esse posicionamento, não ficou claro qual o estatuto jurídico do secretário permanente. Está no pacote que Angola apresentou em 2016, parece-me que não há até hoje, eu pensei que o Presidente pudesse dar essa informação, se foi feita ou não a diligência junto do Secretariado Executivo, decidimos isto em Cabo Verde, para saber qual era o posicionamento do Secretariado Executivo relativamente ao pacote. Bom, eu, do meu ponto de vista, e de acordo com o que foi sugerido pela colega Margarida, sim, o secretário permanente nessa perspectiva, e ainda bem que vamos estar de acordo nisso, porque vai ter consequências. Eu já tinha partilhado um pouco estas questões com o Marco. vai ter consequências no orçamento, porque o orçamento está projetado para alguém, já me tinham dito, inclusive, que o secretário permanente era alguém com estatuto de ministro-conselheiro ou coisa parecida. Portanto, se não é assim, faz todo sentido que se retire o secretário permanente do artigo, do número 1 do artigo 5º, e deixá-lo bem, com alguma ratificação que vamos fazer com acrescente no artigo 20, no artigo 23 e 24. Portanto, não. A ideia fundamental, para finalizar, é que devíamos estar de acordo que esse estatuto previsse o cargo de secretário permanente. Se fica lá no artigo 5º ou se fica noutro lugar, o importante é que ele está aí bem, no artigo 23 e 24. Já não concordo, é que tenhamos que desdobrar esse artigo. A boa técnica de elaboração de leis pode nos, numa perspectiva económica e mais racional, pode nos levar a esta solução, que no mesmo artigo tenhamos órgãos diferentes, desde que a epígrafe o previna, e estamos a sistematizá-lo em números. Portanto, queremos dizer aqui quais são os principais órgãos e os principais organismos de que se compõe a Assembleia Parlamentar. Mas não fazemos fincapé no sentido de que, se os colegas entenderem que se pode desdobrar, não há problema nenhum. Eu preferia essa técnica, mas não há problema nenhum. Agora, quanto à última questão, eu acho que devíamos ser prudentes em relação à questão da juventude. Eu acho que não devíamos, ou deixávamos uma norma residual, outros organismos a serem criados, sem fazer menção nenhuma, ou apenas colocaríamos na ata que há um entendimento no sentido de que, se for criado esse organismo, ele poderá eventualmente ser acomodado ao nível do artigo que tratar dos organismos, mas não já agora, porque não temos nem a designação, nem o acordo dos presidentes, etc. Penso que deveríamos ficar por aí. Muito obrigado.
Obrigado, colega Marcos António Costa.
Sr. Presidente, eu tenho que fazer aqui uma correção. É que eu fui traído por um erro de raciocínio. Porque, a determinada altura, eu, quando ouvi colocar como um órgão da Cplp, eu estava a pensar que estávamos a alterar os estatutos da Cplp para incluir lá o secretário permanente. O que nós estamos a falar é outra coisa. É o que está aqui e bem. Eu fiz aqui dei um salto lógico errado, e, portanto, culpa minha. O que está aqui a ser proposto é incluir no estatuto e no regimento da APCPLP o reconhecimento do secretário permanente como um órgão próprio da APCPLP. Isso está bem. Como está aqui, está bem. É que ouvi órgão da Cplp, pensei que nós estávamos a fazer, já a derivar para uma alteração aos estatutos da Cplp, o que me parecia, de facto, exagerado. Como está, a proposta exatamente como está parece muito bem e, portanto, peço desculpa se causei alguma dificuldade aos trabalhos. Porque vamos lá ver o seguinte, o facto de reconhecermos a existência do secretário permanente como órgão não altera o seu enquadramento dentro das funções que ele tem enquanto órgão. E a função dele, como eu disse há pouco, é de apoio ao Presidente da APCPLP. Portanto, não há uma sobreposição de prestígio institucional, há um reconhecimento institucional, mas depois está referenciado no mesmo regimento qual é o seu papel e qual é a sua função, e, portanto, parece-me que está muito bem. Peço desculpa se causei alguma dificuldade aos trabalhos por este erro de percepção.
Obrigado, colega Margarida Talapa.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós mantemos o nosso posicionamento em relação ao reconhecimento, sim, concordamos, que teve a aparecer nos estatutos, e eu acredito que é a razão da existência dos artigos 23 e 24. Então, neste artigo, o artigo 5, apenas devia se manter os órgãos que constam, e são órgãos mesmo, Dr. Marcos, aqui diz, são órgãos da AP. Então, eu quero concordar que devíamos manter os que estão nos atuais estatutos e também, se aceitar naturalmente, Porque nós estamos a dizer órgãos e organismos. Eu penso que não devíamos pôr no mesmo artigo dos órgãos os organismos. E aí queria concordar também que, com a intervenção de Angola em relação à rede da juventude. Independentemente de não alguns países não puderem ter se pronunciado, mas já houve um posicionamento em Cabo Verde. Eu não estive, mas eu vi na síntese que foi do consenso a necessidade de criação da rede da juventude de APCPLP. Então, previsão constar nos estatutos não faz mal. Então, é na base desse comando estatuário que vai, no futuro, se criar. E eu penso que nós não podemos esquecer que a juventude é a maioria da população, sobretudo nos países africanos. Pode não ser na Europa, mas na África a juventude é a taxa maioritariamente nos nossos países. Então, não é correto nós começarmos a tratar de assuntos relevantes dos nossos países, deixando à parte esta que é a maioria, a maioria dos nossos países. No nosso caso, por exemplo, no Moçambique, nós já temos uma rede. Chamamos Grupo da Juventude, Gabinete da Juventude. E na região da SADC já existe, formalmente. Parece-me que também no Parlamento Pan-Africano também existe uma rede da juventude. Então, eu penso que temos que ver a dinâmica das sociedades hoje e o impacto que a juventude tem hoje nas várias políticas dos nossos países. Eu penso que devíamos propor para que a próxima sessão pudesse colocar, refletir e tomar uma decisão sobre a sua inclusão como um órgão da CPLP. Isso não significa que automaticamente os países vão criar, mas já tem um comando, havendo possibilidade de se criar, sim. E eu penso que nós temos que começar a pensar do futuro. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado. Vamos tentar fazer aqui uma síntese e ultrapassar este artigo. Temos vários artigos ainda para ver. Eu proponho o seguinte à consideração dos colegas. Primeiro, a questão do secretário permanente. Apesar de ser da Assembleia Parlamentar da CPLP, a maior parte dos colegas parece concordar que deve estar num artigo à parte. Portugal está a reiterar, o colega Marco António Costa reiterou que devia ser aqui entre os órgãos, mas houve o entendimento e parece-me que Moçambique mantém a posição, Angola também aceitou. Talvez nós pudéssemos deixar o secretário permanente como órgão de apoio para os artigos, tratar nos artigos 23 e 24. Até dizer que se está junto dos secretários-gerais, nós poderemos adotar esta prática para evitar também que o estatuto da Assembleia Parlamentar da CPLP esteja a abrigar órgãos que não estão previstos nos próprios estatutos da CPLP no geral. Então a proposta seria, artigo 5º, são órgãos da Assembleia Parlamentar, da APCPLP. Aqui nós temos... Nós começamos pelo Presidente, depois a Conferência e depois o Plenário. O Plenário talvez seja mais importante que o próprio Presidente, ou não? Nós começamos pelo Presidente, a Conferência dos Presidentes e depois o Plenário. O Plenário, hierarquicamente, é quem ainda tem mais poderes, não é? Então nós iríamos propor esta alteração. Começar, são órgãos da APCPLP, da Assembleia Parlamentar da CPLP, órgãos aqui seria com minúsculo, o plenário da Assembleia Parlamentar da CPLP, número 2, o presidente da Assembleia Parlamentar da CPLP, número 3, a conferência dos presidentes dos parlamentos, número 4, a reunião dos presidentes dos grupos nacionais. Temos esta questão que ficar em aberto e fica aqui resolvida. A reunião, os próprios estatutos referem-se à reunião dos grupos nacionais da APCPLP. Então nós diríamos reunião em vez de conferência, para evitar o ciúme. Estamos de acordo? Está-se a notar? Rodrigo, alguém está a tomar nota aqui? Ou não? São órgãos da APCPLP, a linha... Bom, temos de resolver primeiro a questão de um artigo ou dois. Angola aceitou que sejam dois artigos. Moçambique fez questão, também não vem mal ao mundo estar aqui a técnica legislativa, órgãos e organismos, mas...
Eu tenho uma simpatia muito grande para as propostas femininas.
Isto é sexismo, cuidado, segundo a água da verdade. Então vamos deixar. O artigo 5º, são órgãos da APCPLP, número 1, a linha A, mais do que o número 1, porque o número 1 é o número dos artigos, a linha A. No original temos 1, 2, 3, mas devia ser a linha A. O plenário da Assembleia Parlamentar da CPLP, a linha B, a conferência, o presidente da APCPLP, a linha C, a conferência dos presidentes dos parlamentos, a linha D, a reunião dos presidentes dos grupos nacionais. Este seria o artigo 5º. Teríamos um artigo 5º-A. Teria como epígrafe organismos da Assembleia Parlamentar. 5º-A, organismos da Assembleia Parlamentar. E ficaria, eu queria aqui fazer uma... Dá para prestar a informação que a questão da instância de corte de concertação dos jovens parlamentares da CPLP não obteve consenso em Cabo Verde. Foi discutida, alguns apresentaram em Angola. Foi em Angola que discutimos pela primeira vez, houve algumas reservas, nós incluímos aqui, mas é uma questão que os presidentes, alguns presidentes já disseram que irão levar à próxima conferência para eventualmente se criar. Então nós poderíamos ter o artigo 5º-A, organismos da Assembleia Parlamentar da CPLP, são organismos sem número, porque seria um corpo, só o corpo do artigo, são organismos da Assembleia Parlamentar da CPLP, a Rede das Mulheres Parlamentares da APCPLP e poríamos com interrogação a Rede dos Jovens Parlamentares da CPLP, com uma nota, com uma chamada de atenção, esta não existe, mas é uma questão a ser tida em devida conta conforme a Conferência dos Representantes, a Conferência dos Presidentes e a própria Assembleia Parlamentar deliberar. Se não for, mantém-se entre os organismos, por enquanto a rede, e eventuais redes que se criarem depois poderão integrar este número e fazer uma alteração menor, não mexendo nos artigos. De acordo? E poríamos uma nota de rodapé, existe a Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP, não existe, por enquanto, a rede dos jovens parlamentares da CPLP, mas é uma questão que, conforme os documentos anexos, será deliberada, será discutida e objeto de deliberação pela Assembleia Parlamentar. Estamos de acordo? Sintetizando, temos aqui as propostas, temos os nossos colaboradores aqui a tomarem as devidas notas e vamos conseguir produzir o documento. Eu gostaria de pedir também aos colaboradores, se fosse possível, nós imprimirmos a ordem do dia com as alterações que foram feitas. A Dalila, se pudesse ajudar aqui, agradecemos. Então vamos passar aos artigos seguintes. Artigo 5º, 5º-A, 5º-A já estão resolvidos. O artigo 21, propostas de Moçambique. A primeira ser o que cada Parlamento contribui anualmente para as despesas de funcionamento do Secretário Permanente, retirada de modo diferenciado. Todos de acordo? Então, não havendo objeção, proposta de alteração aceito. Cada Parlamento contribui para as despesas de funcionamento do Secretário Permanente da Assembleia Parlamentar. E o número 2, o pagamento das contribuições e a prestação de contas regem-se por instrumento próprio. Mantém-se caindo de modo diferenciado. De acordo? Capítulo 5º. Secretário Permanente da APCPLP, Secretários Gerais. Faltam aqui uns assentos, mas depois não secretaria em vez de ser secretário. Secretário Permanente, artigo 23. O Secretário Permanente tem incumbência de prestar o apoio técnico e administrativo ao Presidente da PCPLP. E artigo 24. 23, faço favor.
Obrigado. Aqui no 23 houve um pequeno lapso, nós gostaríamos de acrescentar o número 1, o secretário permanente é o órgão, como é que tinha ficado? É o órgão que tem a incumbência de prestar o apoio técnico, administrativo ao presidente da PCPLP. Era só para, aí, para dar o sinal de ser um órgão de apoio. Se a omissão, estando omissa essa parte, se entende da mesma, não há problema nenhum.
Obrigado. Nós podemos, se calhar, fazer a proposta. O secretário permanente é o órgão de apoio técnico e administrativo ao presidente da PCPLP. Em vez de ter a incumbência de... A proposta seria de Angola, com a contribuição de Cabo Verde, o secretário permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo ao presidente da PCPLP. Margarida Talapa.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu concordamos, mas não sei se apenas o secretário permanente vai prestar apoio apenas ao presidente e os outros órgãos da APCPLP. Parece-me que é ao presidente e aos órgãos, sim, sim.
Não se possa interpretar a intervenção da colega Margarida Talapa, diríamos o secretário permanente é o órgão de apoio técnico e administrativo aos órgãos da APCPLP.
Sim, sim.
Incluiriam todos, o Presidente, a Conferência, o Plenário e até a reunião dos Presidentes. A nossa reunião de hoje também seria objeto. Estamos de acordo? Inspiração de Moçambique. É o jet lag. Estamos todos de acordo? Vamos ler de novo. O Secretário Permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo aos órgãos da AP-CPLP. De acordo? Então podemos ultrapassar este ponto. Então, o secretário permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo aos órgãos e organismos da PCPLP. O secretário permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo aos órgãos e organismos. Isto é uma inspiração conjunta, não é? Muito bem, artigo 23 já está. O artigo 23 tem um segundo número. O número 2. Tem a ver com os secretários-gerais. Os secretários-gerais e os diretores-gerais dos parlamentos nacionais. Eu diria, nós temos aqui e ou. Eu diria os secretários-gerais e equiparados. Ou não? Não é essa a ideia? É termos secretários-gerais e aqueles que são equiparados secretários-gerais. Então, por isso. Está bem. Os secretários-gerais ou diretores-gerais dos parlamentos nacionais. Secretários-gerais ou... São os, mesmo no Brasil há aqui os diretores-gerais, são equiparados secretários-gerais, mas seriam equiparados. O mais comum... Há secretários-gerais e diretores-gerais? Muito bem. Então vamos deixar o IO. Não é boa técnica de redação, mas... Os secretários-gerais e ou diretores-gerais dos Parlamentos Nacionais cooperam em todas as atividades da Assembleia Parlamentar da CPLP podendo participar a título meramente consultivo nas reuniões da APCPLP. Será o número 2 que se mantém entre secretário permanente e secretários-gerais da APCPLP. De acordo? Agora vamos ao artigo 24, que talvez dê um pouco mais de polémica. De Portugal, depreendi. Faça o favor.
Tendo em conta que nos atuais estatutos temos o capítulo 5 que fala dos secretários-gerais dos parlamentos e na nossa proposta estamos a juntar o secretário permanente e o secretário-gerais, não seria bom pormos um artigo apenas do secretário-geral? Aliás, do secretário permanente da APCPLP? Que tem uma função diferente desta dos secretários-gerais? Penso que devíamos refletir. Provavelmente, pormos o 23A, o ser o secretário permanente da APCPLP, e depois 23 apenas ser o secretário permanente, e o 23A ser secretário-gerais. Porque aqui estamos a misturar o secretário da AP como se fosse um secretário-geral de um parlamento. Penso que, eticamente, como estava a dizer o Dr. Virgílio, se nós estamos a dizer que estamos a, como um órgão, eu acredito que ele está acima dos parlamentos. Então, era melhor diferenciarmos.
Obrigado. A única questão, colega Margarida Talapa, é se os presidentes vão dizer que nós estamos a causar uma inflação de artigos. Muita duplicação. Não, mas acho que faz sentido termos, como estamos a criar um órgão, é um órgão à parte, tem funções diferentes daquelas dos secretários-gerais e dos diretores nacionais que apenas cooperam, este tem responsabilidades diretas, nós poderíamos ter aqui o artigo 23 com o secretário permanente, até para lhe dar visibilidade ao nível dos estatutos, e um 23A, os secretários-gerais. Colega Hélder Njojo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, porque é um assunto rápido e não consegui aqui consertar com a minha chefe, mas concordo total e completamente, é mesmo neste diapasão que a minha chefe apresentou. A minha sugestão seria manter o artigo 23. Aliás, este artigo em si tem como, este capítulo tem como epígrafe secretário permanente e secretários gerais. Mantemos, mas o artigo 23 tratamos especificamente da figura do secretário permanente. E concordo também com a manutenção do artigo, aliás, da introdução das competências do secretário permanente no artigo 24. Agora, teríamos um 24A com epígrafe secretários-gerais, onde diríamos que os secretários-gerais colaboram, etc., etc. Depois de trazer patente, deixar claro a existência legal do secretário permanente, as competências, e teríamos um outro articulado que tratasse apenas desta ligação dos secretários-gerais, para facilitar a compreensão. Obrigado.
Eu vou tentar aqui explicitar as propostas daquilo que eu entendi. Nós teríamos a mesma epígrafe, a epígrafe proposta, aliás, secretário permanente e secretários-gerais dos parlamentos, como órgãos, digamos que são órgãos de apoio no capítulo, epígrafe do capítulo, órgãos de apoio à APCPLP. Um deles como órgão específico, outros por inerência também de apoio. E a proposta de Moçambique que eu depreendo é que teríamos um primeiro artigo 23 dedicado ao secretário permanente, logo a seguir um artigo 23 já, e se falamos do secretário permanente, devíamos falar das competências do secretário permanente, depois um 23B, falaríamos do secretariado permanente, e depois no 23C ou no 24, falaríamos dos secretários-gerais dos Parlamentos como um órgão residual de apoio. Colega Virgílio Fontes Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Em tese, eu estou de acordo com a lógica da proposta de Moçambique, com um senão. É que o artigo dos secretários-gerais deve ser o último desse capítulo. Não o 23, tem que ser o artigo 26. Tem que ser agora o artigo 26. Portanto, artigo 23, secretário permanente. Artigo 24, competência do secretário permanente. Artigo 25, competência do secretariado. E artigo 26, secretários-gerais.
Okay. Obrigado, colega Virgílio. Foi isto que eu tentei arrumar.
Okay. Mas no fim, para o fim.
Esta proposta, os secretários-gerais ficarem no fim, isto é, tratarmos no artigo 23, passa a ter a designação de secretário permanente. O secretário permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo aos órgãos e organismos da PCPLP. Artigo 23. Passa o artigo 23. O problema é que nós aqui a fazermos as alterações, estamos a propor alterações ao estatuto, as pessoas vão se perder. Seria um artigo 22A, talvez. O capítulo deve ser rearrumado desta forma. Secretários-gerais, secretário permanente e secretários-gerais dos parlamentos. Epígrafe do artigo. Artigo 23. Secretário permanente. Só que não tem dois números, só tem um número, só tem o corpo do artigo, aliás, não tem número. O secretário permanente é o órgão de apoio técnico-administrativo aos órgãos e organismos da PCPLP. Só o corpo do artigo, sem número. Até porque os secretários-gerais vão desaparecer daqui, então não tem número. Artigo 23A. Competência do secretário permanente da PCPLP, que estavam no artigo 25, correspondia, antigo artigo 25, correspondia competência do secretariado permanente, passa a ter designação competência do secretário permanente da PCPLP. Número 1, compete ao secretário permanente da PCPLP apoiar em permanência, não o Presidente, mas apoiar em permanência os órgãos e organismos da PCPLP. De acordo? Em vez de só do Presidente, já fizemos a alteração, temos de ser consequentes. Compete ao secretário permanente, sob orientação, agora sim, sob orientação do Presidente da PCPLP, e mantemos todas as alíneas que estão aqui no atual artigo 25 do Regimento. Recapitulando, artigo 23A, competência do secretário permanente da PCPLP. Número 1, compete ao secretário permanente da Assembleia Parlamentar da CPLP apoiar em permanência os órgãos e organismos da PCPLP. Não só o Presidente, os órgãos e organismos. Número 2, em vez de secretariado, põe secretário permanente e mantém toda a designação que estava. Assegurar a ligação, compete assegurar a ligação com os grupos nacionais, preparar as reuniões da conferência, assegurar a execução das decisões da Assembleia Parlamentar, preparar as propostas e programas de orçamento anuais, recolher e difundir pelos órgãos da Assembleia Parlamentar redes de mulheres parlamentares e grupos nacionais e outras com interesse para atividades da Assembleia Parlamentar, receber e encaminhar informação e documentação de outros órgãos, organizar e conservar em formato digital os arquivos. Aqui nós acrescentaríamos na linha E das atribuições, recolher e difundir pelos órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar, poderíamos tirar rede de mulheres e grupos nacionais, à linha E do artigo 25. Recolher e difundir pelos órgãos e organismos da Assembleia Parlamentar, retirando rede de mulheres parlamentares e grupos nacionais, visto que já estamos incluídos entre os outros organismos, informações, etc. Até porque se houver mais órgãos, não ficamos aqui amarrados a só estes que existem. Estamos de acordo? Então 23A, já temos formulação para o 23A. 24, podemos manter o 24, que já existia, mantém-se com a designação que tinha. 24, secretariado permanente, em vez de núcleo secretariado e núcleos de apoio, passa a ser apenas secretariado permanente. O secretariado permanente da Assembleia Parlamentar tem sede em Luanda, República de Angola. Todos estamos de acordo. A questão de Portugal aqui era nós retirarmos funcionários administrativos, mas se calhar o colega Marco António Costa... Mas o colega Marco António Costa estava a tratar mais das alterações já ao estatuto da Cplp e não a este da PCplp. Mas o colega Porfírio Silva tem a palavra.
Sr. Presidente. Não, a ideia aqui era, não se prende com essa outra confusão, era simplificar e remeter apenas para o quadro de pessoal. O secretário-presidente tem um quadro de pessoal a ser aprovado, ou seja, não entrarmos aqui em... Número 2. O secretário-presidente tem um quadro de pessoal a ser aprovado e o resto como está aí. Portanto, simplificar aí o número. Tem um quadro de pessoal a ser aprovado pelo plenário da Assembleia Parlamentar da Cplp, ouvida à Conferência dos Presidentes do Parlamento. No fundo, era deixar isso em aberto para uma definição pelo plenário do quadro de pessoal.
Portugal, desculpem. Esta questão deve ser analisada em conjunto, os números 3 e 4. A primeira questão levantada anteriormente, vou dizer de novo para se poder gravar, a questão levantada por Moçambique tinha a ver com quem fazia a proposta, estava ligada ao processo de apresentação de escolha por candidaturas. Então teremos de discutir estes dois artigos. Como é que se faz o processo? Portugal trouxe a questão de nós escolhermos um secretário permanente que resida em Angola. Eu lembro-me aqui de nós termos discutido esta questão relativamente aos funcionários da PCPLP, em vez, não em relação ao secretário permanente. Em relação ao secretário permanente, até tínhamos falado da rotatividade em função dos países, isto é, por não se entregar o secretariado permanente apenas um país. Por conseguindo, parece-me que aqui são questões diferentes. E proponho primeiro que decidamos desta questão do secretário permanente. Se deve haver o princípio que existe em todos os órgãos da PCPLP de rotatividade por país, se também em relação, isto é, se deve ser um funcionário internacional, com algumas regalias que isso implica, se nós devemos apenas limitar e ter um funcionário administrativo a fazer essas funções de secretário permanente, será certamente menos custoso, mas depende daquilo que nós pretendemos da PCPLP. Se queremos um secretário permanente, como existe nas organizações, em várias organizações internacionais, não que tenha um estatuto igual ao do secretário executivo da Cplp, mas que possa ter alguma voz do órgão legislativo, representação do órgão legislativo, teremos forçosamente de fazer a rotatividade por países e a escolha em função de algum critério. Se não, se queremos apenas um órgão de apoio técnico administrativo, poderemos ir para a solução aqui proposta, que será muito menos dispendiosa por Portugal, de eventualmente aceitando o princípio de rotatividade, mas de cidadãos que residam em Luanda, em relação aos quais não haja custos de deslocação. Fica aqui aberta a discussão, colega Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria referir-me às duas questões, a questão que foi levantada por Moçambique e a questão que foi levantada por nós. Eu penso que a questão que foi levantada por Moçambique, que no fundo era como é que se chega a ter alguém para nomear, se poderia resolver trocando a ordem dos pontos 3 e 4. Porque, no fundo, aqui, na ordem que está atualmente, primeiro fala-se da nomeação e só depois é que se fala do provimento do cargo. Eu acho que a lógica daquilo que o Sr. Deputado Maria da Talapa suscitou é correta e ficaria mais esclarecida se primeiro falássemos de como é que se encontra o secretário permanente e depois se falasse da forma como ele é nomeado. Penso que isso poderia ir ao encontro daquilo que o Sr. Deputado Maria da Talapa defendeu e bem para isto ter mais lógica. No que diz respeito à questão que foi suscitada por nós, pela voz do meu colega Marco António, eu lembro que ele não defendeu, e eu também não defendo, que haja necessariamente uma modificação do texto. Era um alerta para termos em consideração um elemento que já discutimos em reuniões anteriores e que é, no preenchimento dos lugares que estarão em Luanda nestas funções, há fatores práticos que podem ou não baixar os custos efetivos de funcionamento. Penso que era mais um alerta de pragmatismo, como ele chamou. Não penso que seja adequado fazer aqui um texto que rebaixe o estatuto do próprio órgão, não é? Porque fazer aqui uma limitação já explícita a que seriam só funcionários residentes e que, portanto, tivesse essa consequência, essa definição textual aqui poderia fazer uma espécie de rebaixamento a priori do próprio estatuto. O atual número 4 prevê um instrumento próprio para regular essas coisas e depois poderemos ir mais a fundo nessa questão, nesse tal instrumento próprio. Nós, em várias ocasiões anteriores, falámos de várias possibilidades de agilizar esta matéria, mas uma coisa é termos em mente que há maneiras de agilizar, outra coisa é, no próprio texto do estatuto, fazermos uma limitação das nossas possibilidades que poderia ser prejudicial no futuro. Eu penso que, tendo em mente que há várias maneiras de procurar mantermos os nossos orçamentos dentro dos limites razoáveis, provavelmente aqui não seria necessário fazer uma textualização, uma modificação textual, como o meu chefe do Grupo Nacional, ele próprio disse na sua intervenção. Era mais um alerta para a questão do que querer uma modificação textual. Agora, penso que mais acertado para responder à questão levantada por Moçambique seria, de facto, trocar a ordem do 3 e o 4, porque aí vem primeiro a questão do provimento do cargo e depois é que vem a forma como é nomeado em consequência desse processo de provimento. Obrigado.
Obrigado. Há entendimento em relação a isto? Então nós manteríamos isso praticamente manteríamos a redação aqui deste artigo 24, alterando apenas a ordem. O número 3 passa a ser o provimento no cargo do cargo de secretário permanente antecedido no processo de apresentação de candidaturas pelos parlamentos membros, nos temos a definir em instrumento próprio. E o número 4, o secretário permanente é nomeado pelo presidente da PCPLP após a aprovação do plenário da Assembleia Parlamentar do CLP, ouvida a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos. Estamos de acordo? Só alterar e não avançamos aqui na definição do perfil, deixar mais abertura para que depois no instrumento próprio se defina. Então estamos de acordo, o 3 passa para 4 e o 4 para 3. Em relação a ao número 5, o provimento de lugares do pessoal administrativo do secretário permanente é aprovado pelo plenário da Assembleia Parlamentar, está aqui, temos de fazer aqui a alteração, ouvida a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos e atendendo à situação financeira e orçamental em que se enquadra. Alteração proposta por Portugal. Colega Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente isso. Só há um pequeno pormenor que, aliás, é para ficar em coerência com a modificação que fizemos no número 2, que é este número 5 começar por o provimento de lugares do quadro de pessoal, ou seja, para não estarmos aqui a falar no pessoal, é no fundo fazer a mesma lógica do número 2, o provimento de lugares do quadro de pessoal do secretariado permanente, em vez de falarmos do pessoal administrativo. É só para ficar o texto em
consulta. Alguma dúvida? Alguma objeção? Não? Então este artigo também fica aprovado e terminou. O secretariado vai nos dar conta destas alterações, à tarde poderemos, logo depois do almoço, poderemos aprovar. Poderemos rever o texto final, não é, Rodrigo? Então, este ponto da nossa agenda, colega Margarida Lapa, faça favor.
Senhor Presidente, era apenas um comentário em relação à primeira questão levantada por Portugal sobre o secretário permanente. Eu penso que, a partir do momento que nós aceitamos a criação deste órgão, logo nós sabemos que vamos ter gastos, vamos ter despesas. E mesmo que seja um residente lá no país, eu acho que também vai ter gasto, porque não vai ser responsabilidade do país, por ser residente desse país, que vai assumir as responsabilidades das regalias, por exemplo, os direitos que essa pessoa vai ter. Vai ter direito à casa, naturalmente, e vai ter transporte, motorista. Eu acho que não devíamos amarrar muito em relação a olharmos que dizer que tem que ser, na minha opinião, se for de lá, ainda melhor. E eu acredito que provavelmente vai ser isso. Agora, querermos escrever nos estatutos, eu acho que não seria bom. Criamos o órgão, deixemos que as coisas funcionem dentro daquilo que está escrito. Porque, queiramos ou não, vai haver despesas a mais do secretário permanente, do secretário, do pessoal que ele vai ter. E acho que o que nós, a nossa responsabilidade é a criação do quadro legal. Agora, como é que isso vai se fazer? Como se diz que haverão normas próprias que estarão inscritas num documento próprio, então eles vão trabalhar na base disso. Porque o mais importante foi o consenso que se chegou em relação à contribuição dos países. Ele vai ter aquele valor que nós vamos ter e eles saberão como é que vão fazer a gestão. Então, este era apenas um comentário. Dizer que era bom deixarmos que... Eu acredito que não há nenhum país que vai levar um secretário permanente, aliás, transferir para Luanda só para poder ter residência lá, e logo dizer que é secretário permanente. Acredito que as coisas não vão funcionar dessa maneira. Obrigado.
Obrigado. Esta questão não consta, porque conseguindo já está ultrapassada. Vamos manter os artigos como estavam previstos inicialmente e dar margem a que as questões se discutam. Podemos passar ao ponto seguinte da nossa ordem do dia. Apresentação do projeto de orçamento do secretário permanente. Vamos fazer a apresentação, discutir até onde pudermos. Faremos interrupção para almoço às 13 e voltaremos depois do almoço para mais. Colega Virgílio Fontes Pereira, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente da nossa reunião. Caros colegas, foi distribuída, suponho, uma nota de apresentação onde se pode encontrar em síntese aquilo que nós pretendemos com este exercício de proposta de dois projetos de orçamento. A primeira nota a dar aqui é que nós fomos à procura desse figurino, de apresentar dois projetos de orçamento, para que se perceba como é que nós queremos chegar aos tetos orçamentais que estão aqui propostos, apenas, digamos, simulando aquilo que serão as grandes responsabilidades em termos financeiros da instalação do secretariado permanente e do seu funcionamento. Quisemos diferenciar aí, com os dois projetos, a ideia de que, no processo de instalação do secretariado permanente, nós teremos alguns custos acrescidos que não serão depois incorporados no dia a dia do funcionamento do secretariado permanente. Há despesas que vão ter que ser feitas quando se criar o secretariado permanente para que ele possa instalar-se, portanto, o processo de instalação, e depois há o processo de funcionamento. Isto significa dizer que, na projeção que estamos a fazer, que é para o ano de 2020, admitindo que nenhum dos nossos países previu qualquer verba no orçamento que está neste momento a ser executado para estas matérias, portanto, não temos como, em princípio, acomodar as despesas do secretariado permanente nos orçamentos correntes dos nossos países. Daí que a projeção que estamos a apresentar é para o ano de 2020, sem prejuízo de que ocorra neste ano de 2019 a decisão política da sua criação, conforme acabamos de ver no ponto anterior. No que diz respeito ao projeto de orçamento para a instalação e funcionamento do secretariado, dar nota aqui aos colegas que, em matéria da instalação, praticamente os custos disso vão ser suportados pelo Estado angolano. Porquê? Porque o edifício ou o local que foi encontrado para funcionar, as instalações foram encontradas para funcionar o secretariado permanente, situam-se no edifício da Assembleia Nacional, que está a ser construído por uma entidade angolana, nós chamamos de Gabinete de Obras Especiais, e que será entregue em sistema de chave na mão à Assembleia Nacional. E, por isso, o que há de projeção para aquela área tem a ver com aquilo que nós estamos aqui a fazer aproximações com a instalação, nomeadamente mobiliário, redes técnicas, etc. etc. Todos esses custos vão ser suportados pelo Estado angolano. Isto anda à ordem de aproximadamente 50... Onde é que isto está? 56. São cerca de... É no ponto 9. No ponto 9 deste documento, 56,88%. Portanto, esta informação, esta parte da informação é apenas para que conste que haja conhecimento da parte dos colegas, não são custos que serão suportados pela nossa comunidade enquanto tal. Em relação ao funcionamento do propriamente dito, nós então apresentamos um projeto de orçamento que aponta para um valor inicial de 328 mil dólares. Quer em relação ao projeto de instalação, quer em relação a este funcionamento, Nós, apesar desses valores, nós temos aqui, e por causa da discussão que estivemos a fazer agora sobre o secretário permanente, nós temos aqui algumas ideias que podem levar a reduzir os custos do orçamento. Porquê? Porque eu confesso que também fui, em parte, traído na abordagem deste assunto, porque a ideia que eu tinha, pelo menos foi-me passando, e aquela questão de estar ali num artigo qualquer, os secretários-gerais e o secretário permanente, é que, em princípio, o secretário permanente seria, no sistema rotativo, ocupado por aquele que é o secretário-geral no Parlamento que tiver a presidência. Ora, isto, do meu ponto de vista, eu achava que isto não era muito prático, porque não estou a ver o secretário-geral de Moçambique sair para ir viver em Luanda para assumir o secretário permanente. E então, o exercício deficiente que esteve aí, e eu me autopenitencio por isso, é que havia a ideia de que o secretário permanente seria uma espécie de secretário-geral, ou teria o estatuto do secretário-geral. No caso de Angola, o secretário-geral tem praticamente o estatuto de deputado, de onde algumas das regalias que constam dessa primeira aproximação orçamental. Porque, por exemplo, se nós entendermos que o secretário-geral é um funcionário que, e já está, já acordamos isto, é um funcionário administrativo proveniente de um concurso, que não tenha um estatuto por aí além, nós não temos, ao nível, do meu ponto de vista, não temos que prever no orçamento, por exemplo, uma viatura protocolar de alta cilindrada, como é comum, por exemplo, em Angola, por exemplo, os deputados usam o Jeep Lexus, etc. Eu acho que isto não é praticável para a figura de secretário-geral do secretário permanente que eu estou agora, que estamos agora todos a perceber. E aí podemos reduzir em cerca de $80 mil, por exemplo, nas minhas contas. A questão do... Vimos isso? Seguro de saúde. Nós, ultimamente, já depois de termos apresentado o documento, conseguimos descobrir um pacote que existe em Angola. Eu até, por sinal, uso da Multicare, que é mais económico, pode ser distribuído para 5 pessoas em grupo e não tem os valores que aí estão projetados. Podemos rediscutir a questão do salário, quer do secretário permanente, quer dos funcionários. Os salários que estão aí projetados era por tal secretário permanente, com a ideia de falava-se inclusive dele sendo um funcionário, como disse aqui o presidente, um funcionário internacional, poderia ter um salário aproximado ao secretário executivo da CPLP. O secretário executivo da CPLP ganha um salário aproximado, isso não sei se é alguma inconfidência que estou a fazer, mas $7 mil. O secretário permanente, estávamos a projetá-lo para 5 mil, eu diria, mas porquê tanto assim? Sendo um funcionário oriundo de um concurso público, podíamos também baixar aí. Podíamos baixar também os salários dos funcionários que lá vamos ter. Enfim, apesar desta projeção que consta do documento que está nas vossas mãos, por alto, a revisão que estivemos a fazer depois de termos cumprido com o prazo de entrega do documento, estávamos aí a prever uma diminuição no funcionamento de cerca de $66.500. Se mexermos, eventualmente, na questão do arrendamento também, estamos a tentar negociar, eu pessoalmente estou envolvido nisso, com o Estado, porque nós em Angola o Estado ainda detém algum património habitacional, e poderíamos discutir com o Estado que pudéssemos arranjar uma casa de função para o secretário permanente e que seria paga, o seu arrendamento seria pago a partir do sistema formal, e não teríamos que recorrer ao mercado imobiliário para privado para acomodar as instalações, a habitação do secretário permanente. Portanto, se nós reconsiderarmos ou se atendermos que o secretário permanente não é o tal órgão, daí também a ideia de colocá-lo ali como órgão da APS-CPLP, com esse estatuto, digamos, mais, permita uma expressão, mais imponente, então nós podemos fazer, sim, algumas reduções ao projeto de orçamento e baixá-lo mais ou menos nesses tetos. Em tese, o que é importante aqui é que cheguemos de, já temos o princípio da diferenciação, chegamos a um acordo relativamente à questão de saber se essas são as necessidades que nós entendemos deverem ser colocadas ao funcionamento do secretariado permanente e se essa projeção de valores pode ajudar o funcionamento do secretariado permanente, porque depois a decisão de quem paga, de acordo com o princípio da diferenciação, a questão fica resolvida. Muito obrigado.
Obrigado, colega.
Eu coloco à disposição os meus colegas da administração parlamentar, portanto, esse trabalho foi praticamente produzido pela administração parlamentar. Eu entendo de leis, não entendo de dinheiro, e por isso eles estão aqui para qualquer esclarecimento que for necessário. Muito obrigado.
Obrigado, colega Virgílio Fontes Pereira. Intervenções, colegas? São esclarecimentos em relação à diminuição possível de custos. Essa diminuição teria a ver já com a alteração do estatuto do secretário permanente ou é independente? Tem a ver. Então vamos ouvir outros colegas. Temos uma diminuição possível ao nível dos seguros? É possível. Seguros, salários, transporte, a questão do arrendamento, de ter uma residência a ser paga, mas uma residência do Estado e não uma residência no setor imobiliário privado. Isto também poderia diminuir. Relativamente ao estatuto do secretário permanente, nós já definimos que não devíamos limitar esse estatuto a apenas um funcionário administrativo. Por isso deixamos em aberto. Acho que os nossos colegas de Angola estarão melhor colocados para nos aconselhar nesta matéria. O secretário, o nosso presidente do Grupo Nacional de Angola, diz-nos que o salário do presidente, do secretário executivo da CPLP, ronda os 7 mil dólares. E em Angola, acho que será difícil encontrarmos um secretário permanente que tenha menos de 5 mil dólares por mês. Parece-me, mas os colegas de Angola dir-me-ão. Relativamente aos assessores, aos quadros, ao quadro técnico, aí talvez pudéssemos fazer algum ajuste recorrendo ao princípio de que serão recrutadas pessoas dos diversos países da CPLP, mas que residam em Luanda, que tenham residência fixa em Luanda ou queiram custear os custos da sua deslocação para Luanda. Nós podemos ter um moçambicano que queira ir para Luanda, desde que isto não represente mais custos em termos de deslocações, nem em termos de residência. Podemos ter um cabo-verdiano, um guineense, um santomense que queira deslocar-se e candidatar-se ao posto sem custos acrescidos. Isto parece-me que é este o princípio. E aqui nós podemos fazer algum arranjo no salário. A questão das viaturas. Acho que em Luanda também a questão das viaturas é importante, não é? Um secretário permanente que vá num pequeno jeep. Acho que o secretariado poderá ter um pequeno jeep, dos que estão muito na moda em Angola, mas um secretário permanente, se nós queremos que ele tenha alguma visibilidade, não precisa ter o mesmo carro que os deputados, mas um carro uma gama um pouco mais abaixo, mas terá de ser uma gama com alguma representatividade. Comentários sobre o orçamento? Colega Porfírio Silva.
Sr. Presidente, obrigado. Eu vou ser breve. Em primeiro lugar, nós queríamos voltar a sublinhar o agradecido que estamos à delegação angolana pelo trabalho preparatório que fez desta matéria, aliás, na continuação do que tem vindo a fazer há bastante tempo, mas agora estamos mais próximos de marcar golo e, portanto, os contributos que nos trazem aqui aproximam-nos mais de uma solução e agradeço ao deputado Virgílio de Fontes Pereira a apresentação que aqui nos fez da situação e a forma como demonstra o empenhamento em que consigamos, de facto, chegar aqui a uma solução. Nós temos vindo a avançar, nós globalmente a chave de repartição que é proposta parece-nos equilibrada, foi um problema que também foi avançando porque havia várias possibilidades, mesmo ao nível da própria CPLP nem sempre era muito claro como é que se resolvia cada uma das circunstâncias e penso que pela nossa parte a chave de repartição é uma solução que nós não questionamos. No que diz respeito ao orçamento propriamente dito, nós não iríamos ser muito concretos hoje, porque hoje ainda precisamos trabalhar mais também com os serviços da Assembleia, isto quando chega à matéria orçamental temos sempre que ser mais cuidadosos, mas vemos que a disposição que a delegação de Angola nos traz é uma disposição de encontrar uma solução adequada, sem prejuízo da própria figura do secretário permanente, que é um... Sei que é um aspecto que nos toca a todos. Nós também não queremos um secretário permanente que seja um qualquer funcionário. Nós entendemos isso muito bem. Os últimos anos para nós também têm sido aquilo que todos sabem, portanto, nós olhamos sempre para os orçamentos com um olhar de tesoura. Quer dizer, olhamos sempre para os orçamentos a pensar onde é que podemos reduzir. O Sr. Deputado Virgílio de Fontes Pereira deu-nos aqui algumas indicações de algumas coisas que eventualmente poderiam ir nesse caminho. Nós não queríamos estar agora a entrar em detalhes. Eu acho que o esforço que nos parece ser também aquilo que Angola está a fazer é de conseguirmos acomodar um orçamento razoável para todos sem prejudicar o estatuto e a posição do secretário permanente. Também é verdade que os nossos países são diferentes. Por exemplo, aqui em Portugal só o topo da Assembleia é que tem cargo, por exemplo. Quer dizer, não, a generalidade dos deputados, mesmo os que têm alguns lugares intermédios, não têm essas facilidades. Mas nós também temos a percepção de que o secretário permanente tem que se comparar com o sítio em que está. Quer dizer, não pode ter um estatuto que seria adequado em Portugal, mas que não é adequado em Angola. Nós também percebemos isso. E, portanto, em resumo, nós não vamos fechar a nossa análise hoje, porque já começámos a fazer essa análise com os serviços, mas precisamos de aprofundar esse trabalho com a parte dos serviços da nossa Assembleia da República que lidam com as questões orçamentais. Mas vemos como uma via para chegarmos a uma conclusão o trabalho que Angola nos trouxe, provavelmente com algumas aproximações, mas penso que o caminho que está aberto nos aproxima de uma solução nos prazos que agora queremos. Mas tenho que... Isto foi conversado com o nosso chefe do Grupo Nacional antes de virmos para aqui. Ele também vê com bons olhos a base que temos aqui para trabalho, mas ainda temos que limar aqui um pouco, mas também estamos interessados em ver qual é a reação das outras delegações para depois chegarmos à fase seguinte com tudo limado. Mas basicamente é isto. Penso que temos aqui uma base de trabalho muito interessante e que aproveita as várias conversas que fomos tendo, as várias reuniões que fomos tendo no passado. Estamos próximos de conseguir aqui uma configuração que seja aceitável para todos, julgamos nós, e não será para a Assembleia da República de Portugal que deixaremos ter uma solução para este problema que está na hora. Muito obrigado.
Obrigado. Colega Margarida Talapa.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu gostaria de felicitar e saudar a Angola. Senhor Presidente, nós começamos este processo de criação de condições para a efetivação do secretário permanente há muito tempo. E desde que Angola, na altura, quando assumiu a presidência da CPLP, começou a mostrar esta abertura, e mesmo nesta apresentação que fez Angola, vimos que grande parte das despesas serão assumidas por Angola. Então, penso que devíamos reconhecer o papel que está sendo desempenhado por Angola e nós devíamos dar mais apoio à Angola para continuar, que para na próxima Assembleia Parlamentar pudesse ser desfecho final deste assunto. Penso que já estamos há anos a falar da mesma coisa. E se nós não tivermos a coragem de criarmos realmente, não vamos avançar para nenhum lado. Vamos ter dificuldades porque não temos um órgão que segue aquilo que se discute. Discute-se, acabou, realiza as sessões, voltamos para os países, mas tem que haver um organismo que vai seguir aquilo que foi decidido, que é uma decisão política naturalmente, e o executivo que vai dar continuidade. E queria finalmente dizer que penso que a Angola devia continuar a fazer estes análises. Vimos agora aquilo que eram as contas reais que traziam, mas estão a dizer que provavelmente pode haver alguns cortes, e devíamos estar a eles continuarem a trabalhar no assunto, e provavelmente na próxima, antes da reunião da CPLP, o grupo parlamentar, não, os presidentes dos grupos deviam, com antecedência, fazer uma reunião, que é para poder ver quais são, mais ou menos, aquilo que vamos levar para a decisão final. Mas concordar que devíamos aprovar, de princípio, a proposta que eles trazem, mas com este apelo para poderem analisar, continuar a estudar, para ver se, depois dos cortes, como é que vamos ficar. Mas darmos o caminho aberto, penso que estamos num bom caminho, Sr. Presidente. Obrigado.
Obrigado. Colega João Saribé Sané, Saribá.
Tivemos a oportunidade de apreciar, portanto, a proposta do orçamento e entendemos que, de facto, é tempo de estarmos em condições de fazer o secretariado funcionar, porque, de facto, sem um secretariado vamos continuar sempre na mesma coisa, de forma que tem que se fazer algum sacrifício. E o orçamento analisamos, chegamos à conclusão que, de facto, há uma vontade de fazer o secretariado funcionar, por isso temos que aprovar esse orçamento. É a nossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado. Podemos chegar ao entendimento. É a posição de Cabo Verde também. Eu aproveito aqui para exprimir a posição de Cabo Verde, que a delegação, o Grupo Nacional de Angola, fez um excelente trabalho, apoiado pelos técnicos e colaboradores que deram aqui uma contribuição muito valiosa para resolvermos esta questão do secretariado permanente. Nós devíamos, analisando o documento, dar o acordo de princípio com os valores, com o projeto de orçamentos de funcionamento do secretariado permanente, registar o facto de Angola, o próprio proponente, dizer que ainda, nos comunicar que ainda ajustes podem ser feitos relativamente aos salários, às viaturas, aos seguros, em alguns aspectos, consciente, e arrendamento de imóveis, e que aguardamos que este projeto de orçamento continuará a ser objeto de análise ao nível dos Parlamentos Nacionais, e que aguardamos a reformulação do documento, tendo em conta as orientações daqui emanadas, para possíveis reduções, e a sua apresentação. Acho que será difícil ainda fazermos uma reunião dos presidentes dos grupos nacionais antes da cimeira que terá lugar em Luanda. Acho que o Grupo Nacional de Angola deveria fazer circular por todos os grupos nacionais uma nova proposta com as retificações que se impuseram, ou com os ajustamentos que se impuserem com base nas orientações aqui trazidas. De qualquer forma, felicitarmos Angola pela apresentação deste documento completo, que nos dá uma ideia clara de quanto custa um secretariado permanente, a figura do secretário permanente, que será fundamental para a consecução dos nossos objetivos ao nível da Assembleia Parlamentar da CPLP. Estaremos em condições de levar à Conferência dos Presidentes e à Assembleia Parlamentar um documento definitivo para se fechar esta matéria. De acordo? E acrescentando-se que, com base na análise que os diferentes parlamentos irão fazer, serão recebidas contribuições, serão enviadas contribuições ao Grupo Nacional de Angola para fazer o documento final. Então vamos marcar datas. É a parte sendo mais antipática, vamos começar pelo fim. A nossa Assembleia Parlamentar terá lugar nos dias 8, 9 e 10 de julho. 8 e 9. Entre ir e voltar, 8, 9 e 10. 8 e 9 de julho. Então, a 8 e 9 de julho, quer dizer que até 25 de junho teremos o documento final para apresentação. Estamos de acordo? Vamos ver 25 de junho, que dia é. Vamos marcar a data, frente para trás. A Assembleia Parlamentar terá lugar nos dias 8, 9 e 10 de julho. 8 e 9 de julho, aliás, desculpem, segunda e terça. Estamos a propor que o documento final esteja nas mãos dos nossos presidentes no dia 25 de junho. Terça-feira, 25 de junho. Para dar tempo de... Ou pode ser mais tarde. Virgílio.
Obrigado, Presidente. Não, eu atirava para o dia 20. Nossa responsabilidade de Angola, fecharíamos o documento aí dia 20 de junho.
20 de junho.
Enquanto que hajam as contribuições.
Então vamos
o trabalho
pôr...
que nós temos que fazer é rápido.
Então vamos pôr uma semana, mas depois temos que ouvir os parlamentos, darem as suas opiniões. Vamos pôr 21, que é uma sexta.
Ok. Muito
bem. 21 de junho será a data para Angola apresentar o documento final, revisto. Os parlamentos nacionais, quando é que a partir de agora estão... abertas as inscrições para se enviarem as contribuições, deverá receber as contribuições até o dia... Uma semana chega? 10 dias? Depende dos colegas, mas para Angola ter tempo. Se deve enviar o documento final até o dia 21 de junho, de quanto tempo precisa? Uma semana? Então vamos marcar até o dia 14 de junho para se Angola receber, data limite para Angola receber as contribuições dos parlamentos nacionais. 14 de junho. Até 14 de junho as contribuições são bem-vindas, desejadas e bem-vindas. Até o dia 21 Angola apresentará a todos os grupos nacionais, que depois levarão as propostas à Assembleia Parlamentar. Não haverá feedback da parte dos grupos nacionais. A ideia é não haver... Se houver, nós teríamos de encurtar os prazos. Isto é, se os grupos nacionais... Acho que nós devíamos ser mais pragmáticos aqui. Os parlamentos nacionais apresentam as suas propostas de alteração até o dia 14 de junho. Angola faz um documento até 21 de junho e esse documento será discutido na Assembleia Parlamentar 8 e 9 de julho. Acho. Circula, a partir de 21 circula para todos e depois cada um levará as suas discussões, as suas posições finais para a Assembleia Parlamentar. Não teremos uma nova fase de feedback, senão isso irá perturbar o processo. Estamos de acordo? Secretariado, obrigado. Quem é que está aqui a dar-nos a anotar aqui estes prazos? Então estamos de acordo? Em relação ao nosso ponto da agenda, projeto de orçamento do Secretariado Permanente da PCPLP. Temos dito. Estamos a cumprir rigorosamente o tempo, começamos antes da hora, terminamos antes da hora. Se não nos acautelarmos ainda, terminamos antes do almoço. E vamos fazer uma pausa para o almoço. Obrigado. Novo freelance, não é? À tarde iremos ver a questão da preparação da 9ª Assembleia Parlamentar da Cplp e diversos. O almoço está a ser, vamos ter um momento de pausa e poderemos descer para o almoço. O almoço, nós, à tarde, está previsto recomeçarmos às 14, almoçar e voltar, para podermos terminar mais cedo. Não, à tarde, regressar depois do almoço às 14, não é? Vamos ver o programa que está distribuído. Vamos estar todos juntos, 14h30. Vamos estar meia hora mais. Obrigado.